para falar um pouco sobre transformação digital. É um tema que está muito na voga agora, com esta ideia da quarta revolução industrial, e que começa a preocupar as pessoas também aqui em Moçambique, porque claramente vai haver mudanças no emprego, na formação e, mais uma vez, a educação vai ser chamada, mais tarde ou mais cedo, a ter que responder a estas questões, não é?
É verdade, mas balanço feito, contabilidade feita, estamos no lucro, não é? Com toda esta tecnologia.
Bom,
ou não?
Vamos ver o que é que o futuro nos reserva em relação a isso, não é? Quer dizer, esta questão da tecnologia só vem para nos ajudar e só é boa para nos ajudar. Agora temos é que perceber como enquadrá-la e como nos preparar para ela, não é?
Qual é a parte negativa, professor, de toda esta revolução?
Não há parte, quer dizer, não há parte negativa. A parte negativa é que realmente, ou quer dizer, se há parte negativa, é a questão da sustentabilidade do emprego, ou seja, os nossos empregos não vão ser mais aqueles que eram no passado, ou seja, dizem as estatísticas que nos Estados Unidos as pessoas mudam durante a sua vida 9 vezes de emprego. Na Europa esse número está em 6. Ora bem, nós estamos habituados ainda a pensar no emprego para toda a vida, ou seja, a ficarmos no mesmo sítio, tiramos um curso, ficamos sentados no mesmo sítio, vamos envelhecendo, vamos aprendendo algumas coisas e vamos trabalhando naquilo que vai surgindo. Este mundo novo, este mundo da tecnologia, este mundo do conhecimento, vai nos obrigar a estar em permanente aprendizagem e em permanente mudança de trabalho para satisfazer todas estas coisas, porque há coisas que necessariamente vão ser feitas para a tecnologia e para as tecnologias que aí estão, não é? Se na primeira revolução industrial nós tivemos a ideia, como está naquele texto que depois pode ser associado ao podcast, se na primeira revolução industrial nós estávamos habituados, isto em 1785, por aí, a mecanização, o vapor para fazer, para mecanizar a nossa produção, a segunda revolução industrial usou toda a parte de energia elétrica para começar a produzir em massa, a terceira revolução, segundo é esta, que começa em 1960, com o uso da eletrónica e da tecnologia e toda a informação para automatizar a produção. E agora esta, que está aqui no nosso horizonte, já está aqui dentro das nossas portas, que integram o digital, o físico, para satisfazer novas necessidades das pessoas. O que é engraçado é que esta quarta revolução coloca também as pessoas no meio disto e são elas são elas o alvo desta revolução. Ou seja, como é que eu consigo cada vez mais usar a tecnologia para satisfazer aquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas pensam. E então temos toda a parte da robotização de software, temos toda a parte da internet das coisas, do big data. Temos uma série de termos novos que vão nascer, que não são tão novos como isso para os cientistas e para os estudiosos dessas matérias, mas que vão nascer e que vão obrigar as empresas e as pessoas a refletir no seu modo de trabalhar, não é?
Nós, nesta semana, estamos com a Semana da Tecnologia em Aveiro, fala-se do futuro, do 5G. O professor António Batel está aí em Moçambique. A realidade tecnológica em Moçambique é muito diferente da nossa, ou não? A tecnologia também já ganhou espaço e dimensão por terras africanas?
Não é muito diferente. Quer dizer, as empresas que aqui trabalham nestas áreas, algumas até são as que estão aí representadas no Tech Days, não é? E que realmente trabalham aqui e estas coisas vão entrando devagar, mais devagar provavelmente, em Moçambique e em algumas partes da África, porque não temos formação ainda, os nossos quadros não estão formados, as universidades ainda não acordaram de uma forma definitiva para estas mudanças e para esta exploração de todas estas tecnologias na educação. Portanto, mais uma vez, tudo o que não é usado acaba por ser um pouco falta de apropriação das universidades e falta de apropriação da própria investigação e do próprio desenvolvimento através destas tecnologias.
Vale a pena cativar as pessoas mais velhas? Vale a pena incentivá-las a usar a tecnologia? Qual é o discurso que costuma adotar?
Ah, vale a pena, claro. Então as pessoas vão ter que sobreviver, como sobreviveram noutras ocasiões, vão ter que sobreviver a este mundo e vão ter que trabalhar e vão ter que ganhar o seu dinheiro. Portanto, as pessoas vão ter que se adaptar e vão ter que estudar e vão ter que trabalhar. Parece os números mais assustadores dizem que vai haver uma grande destruição de emprego, ou seja, muitos empregos vão desaparecer. E esses empregos vão ser substituídos por outros. Mas isso obriga que realmente a educação, todo o sistema de educação, todos os modelos de educação acompanhem esta mudança, não é? E acompanhem esta mudança da transformação para o mundo que é novo. Eu, a propósito disto, tive ontem uma conversa com o Agostinho Pinto, que é o homem do Museu dos Telefones, que está aí bem perto de Aveiro, aqui em Sarrazola, salvo erro, em que ele mostra, pode ser para ilustrar isto, como é que eram os telefones no tempo analógico e como é que são hoje no tempo digital. Ou seja, as possibilidades que nós temos, que nós ganhamos com este digital, por exemplo, esta participação só acontece nestes modos porque temos todo o digital e estamos a falar a 10 mil quilómetros de distância num direto, e isto só pode acontecer via digital. Não é que antigamente não acontecesse via analógica, só que tinha que haver uma senhora que punha umas cavilhas, tinha que se ligar, esta ligação ocuparia um fio de cobre até chegar aí à estação. Portanto, tínhamos todo aqui um aparato físico muito, muito maior que o que temos, não é?
Professor António Batel, no final desta conversa, nós observamos todos, não é? Parece que os nossos jovens já nascem a saber operar em todos estes instrumentos. Enquanto professor, qual é assim aquele recado que dá a todos os seus alunos e jovens com os quais se cruza?
Bom, a questão dos nativos digitais, eu acho que as pessoas já nascem nascem muito familiarizados com estas questões das tecnologias, do uso dos telemóveis, do uso do digital. De qualquer forma, o que nós estamos a falar vai muito para além dessa familiarização que começa em terra e idade. O que eu lhes digo é que isto para nós professores é muito complicado, porque nós estamos a ensinar uma geração que não sabemos que emprego é que ela vai ter. Ou seja, os miúdos que entram, os meninos que entram hoje para a escola primária, muitos deles o emprego ainda não está inventado. Portanto, a questão que se põe aos professores atualmente, aqui em África e aí na Europa e no mundo em geral, e aí estamos unidos, é o que ensinar para que eles possam sobreviver num mundo que se vai transformar. E que nós realmente não sabemos qual vai ser o emprego que eles vão ter. Não foi inventado ainda, não é não saber, é não foi inventado. Portanto, eu não posso ensinar para aquilo que não sei o que eles vão fazer. Ou seja, tenho que ir às bases de muitas áreas. Por exemplo, explorar um nome que agora adquiriu que é o STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, que mistura a mistura a matemática, mistura a física, a química, a biologia, mistura essas áreas todas para resolver problemas. E o que é que eu tenho que ensinar aos meus jovens? A resolver problemas, a serem criativos, a serem, outra palavra que aparece muito, a serem resilientes, a nunca desistirem, a serem persistentes, e a perseguirem realmente e aprenderem a ser autónomos. No fundo, é um desafio muito, muito grande para a educação, estes tempos de hoje.
A África Terra Nova, nesta semana, a falar de transformação digital com o professor António Batel. Professor, o tempo passa a correr. Vamos à música. Esta semana traz uma artista, assim, daquelas muito importantes na cultura africana, não é?
É verdade. Falar de Brenda Fassie é falar desta canção que vamos ouvir, da Vulindel, é falar de uma artista que marcou todo um período da África do Sul. Tal qual falámos na semana passada da Mama África, Brenda Fassie é a rainha do pop da África. Ela iniciou claramente toda uma revolução musical. Teve uma vida muito agitada, não vale a pena descrever, ela encontra-se na internet, mas teve uma vida muito agitada. Morreu cedo, morreu com 39 anos, mas deixou um legado extraordinário, deixou um legado que foi seguido por muitas outras artistas e artistas que foram, no fundo, completando este quadro todo. Ela é uma figura tão... Ela escreveu um hino para o Mandela, ainda o Mandela... O Nelson Mandela estava na prisão em 1990 e claramente é uma mulher das mais importantes da África do Sul, mas não só da África do Sul, de toda a África. Ela é inspiradora para muitas outras cantoras e para muitas outras artistas.
Inspiradora de quê?
Inspiradora, olha, exatamente da resiliência, de acreditar que realmente o mundo pode ser diferente, de lutar por ele e de trabalhar para que realmente as coisas, num ativismo muito militante, possam mudar. E realmente esta mudança em África, e talvez seja isto o que mais encanta a África, ou quem está aqui, é realmente esta ideia de que há muito para fazer, há muito de um trabalho em todas as áreas, desde a música até à educação, passando pela ciência, passando pela indústria, passando pelo desenvolvimento. Portanto, há todo um mundo de coisas para fazer aqui em África. E ela, no tempo em que, nas duas décadas que teve de carreira, cumpriu isso tudo, no fundo cumpriu essa ideia de inspirar e de tentar mudar o regime nessa altura era o apartheid, estamos a falar claramente do apartheid da África do Sul, um período negro da África do Sul, de segregação racial, que gostaríamos de não ver mais, pronto, precisamos desta militância, precisamos de inspiração para esta militância.
E venha a inspiração com força então de Vulindlela com Brenda Fassie.
Vulindlela.
António Batel, é sempre um gosto. Para a semana a mais, não é?
Sim senhora, para a semana a mais, cá estaremos.
Um abraço e até dois, semana. 8 dias.
Um abraço, Maria João, um abraço a todo o auditório.
Eu me lembro.